Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã de segunda a sexta.
Bom dia! Seja muito bem-vindo à Rádio Sputnik na Metropolitana 80.5 FM. A partir de agora você vai ouvir as principais notícias do Brasil e do mundo. Comigo, Arthur Neto, e com ela, Kelly Muniz. Bom dia, Kelly. Tudo bem com você?
Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes da Rádio Sputnik. Vamos juntos para mais informação aqui em 80.5 na Rádio Metropolitana FM. Você que acompanha com a gente as notícias do Brasil e do mundo nesta terça-feira. Vamos falar sobre muita coisa aqui, muita informação para você. Então, fique acompanhando até as 10 da manhã, o Manhã em Foco conosco, aqui na Rádio Sputnik, nesta terça-feira, 9 de junho de 2026. E participe da nossa programação, né, Arthur?
É isso, através do nosso WhatsApp, é o 21 98065 0066, 21 98065 0066. Você manda sua dúvida, crítica, sugestão, nos ajuda a construir o noticiário do Manhã em Foco. Pode ser sugestão de entrevista, sugestão de pauta, algo que você não esteja satisfeito aí na sua região, ou até com o Brasil, né? Manda para cá a sua sugestão de pauta para a gente poder falar no Manhã em Foco. A gente vai atrás de entrevista, de quem entende do assunto, para explicar tudo direitinho para você. Então manda mensagem, 21 98065 0066, 21 98065 0066.
E no Manhã em Foco de hoje, você fica sabendo que operação contra PCC prende investigador da Polícia Civil e ex-estagiário do Ministério Público.
Flávio Bolsonaro defende classificação de crime organizado como terrorista e cogita vice-mulher durante evento em São Paulo.
No cenário internacional, Irã confirma ataque israelense a complexo petrolífero no Golfo.
No Rio de Janeiro, o homem é preso em flagrante em Jacarepaguá com centenas de imagens e vídeos de abuso sexual infantil.
Pai de Henri Borel pede anulação de julgamento de Monique Medeiros.
Governador diz que Rio de Janeiro vai aderir programa de renegociação de dívidas até o fim do mês.
Vamos falar de Copa do Mundo. É o assunto da semana, é o assunto do mês. Exames de Neymar apontam boa evolução, afirma a CBF.
Nas entrevistas do dia, vamos falar sobre o segundo turno das eleições para presidente do Peru. Está sendo definido voto a voto entre a candidata da direita, Keiko Fujimori, e o de esquerda, Roberto Sanches. Na última atualização, 96% das urnas já foram apuradas e o resultado parcial mostrou vantagem de Roberto Sanches por 26 mil votos. Essa é a quarta vez que Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, concorre à presidência, sem ter vencido nenhuma vez. Roberto Sanches se apresenta como herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, quando atuou como ministro do Comércio Exterior e Turismo.
O Brasil possui um dos sistemas partidários mais fragmentados do mundo. Ao longo das últimas décadas, o país chegou a registrar cerca de 35 partidos políticos atuando simultaneamente no cenário nacional. Esse grande número de legendas é resultado de uma combinação de fatores históricos, institucionais e financeiros. A origem dessa multiplicidade partidária também está ligada ao período de redemocratização. Após o fim da ditadura militar, em 1985, as regras para a criação de partidos foram flexibilizadas como forma de ampliar a participação política e garantir a pluralidade democrática.
No giro tecnológico de hoje, a suspensão da vacina da dengue do Butantan pelo Ministério da Saúde. Vamos falar sobre os motivos por trás da suspensão e os protocolos adotados na situação.
Tudo isso e muito mais a partir de agora no Manhã em Foco.
Você está ouvindo Rádio Sputnik na Metropolitana FM. Amanheceu assim.
Vamos à previsão do tempo para esta terça-feira no Rio de Janeiro, segundo o Alerta Rio. Temos uma terça-feira aí de um dia sem grandes alterações aí em relação a ontem na capital fluminense. Tem predomínio de céu parcialmente nublado, nada de previsão de chuva. Tem um solzinho aí até que, né, o dia amanheceu escuro, estava escuro, sai de casa de noite. Arthur então sai de madrugada, Jossandra também. Então, o dia aí tá um solzinho aparecendo. Cheguei aqui, tava meio nubladinho, mas já tem um sol tímido aí surgindo. Os ventos serão de fracos a moderados. As temperaturas estáveis e amenas. Agora, eu até, né? A máxima para hoje é de 31 graus. Oi?
31?
31, tá escrito que aqui. É, tá escrito aqui, 31 graus, segundo o Alerta Rio. Então, ou seja, vai fazer um calorzinho, é isso?
É, vou aproveitar e vou dar banho na minha cachorra.
É, vamos lavar roupa, né?
Vamos lavar roupa,
lavar cachorro, vamos lavar tudo que der, lavar quintal. Aproveitem que não vai chover. E, embora a temperatura fique agradável, eu tenho 31 graus aí, já vai dar. Tá vendo esse casacão que eu saí de casa?
É verdade.
Vou voltar com ele calor. Na mão, igual um bichinho de pelúcia, né?
É verdade.
É, porque vai ter que embolar igual um bichinho de pelúcia.
Tem sido assim, né? Sai de casa todo agasalhado e volta...
Efeito cebola,
né? Cebola,
vai descascando pelo caminho. Mas então é isso, gente. Não tem chuva hoje, pode deixar o guarda-chuva descansando em casa. 8:08.
Pista Central. Trânsito agora.
Com informações do Centro de Operações da Prefeitura na linha amarela, sentido Fundão, retenções na região da Freguesia e trânsito lento com trechos de retenção entre Del Castilho e Higienópolis. Sentido Barra tem retenção em Manguinhos, entre o cemitério de Inhaúma e Pilares, e nas regiões de Freguesia e Cidade de Deus. Em Benfica, tombamento de carreta na rua Couto Magalhães, isso foi ainda durante a noite, né, de ontem. Aí tem uma atualização do centro de operações que foi liberado, na verdade o container foi removido para acostamento. Uma faixa interditada no viaduto Ataúfo Alves, no sentido Rua Couto de Magalhães, por conta da queda desse container, né? Um container de um caminhão. E o trânsito apresenta boas condições entre a Avenida Brasil e a Rua Couto Magalhães. Equipes da Sete Rios estão lá no local para poder orientar você, motorista, aí que está passando pela região. Na linha vermelha, sentido centro, trânsito lento da altura da rodovia Washington Luiz e do Galeão até o Caju, sentido baixada, boas condições em todo o trajeto. Na Avenida Brasil tem carro enguiçado em Manguinhos, uma faixa da pista lateral, da pista central, está ocupada no sentido centro por causa desse carro enguiçado na altura de Manguinhos. Equipes da Sete Rios estão na ocorrência. O trânsito está lento na região por causa desse carro enguiçado. No motorista, de maneira geral, aí na Brasil, ele encontra trânsito lento e com pontos de congestionamento de Ramos até o Caju, devido ao fluxo de veículos, né, a essa hora. No sentido Zona Oeste, não há dificuldades. Agora, 8:10.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Aquilo que a grande mídia não mostra para você? Acompanhe o site da Sputnik Brasil. É só acessar noticiabrasil.net.br. Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã de segunda a sexta.
O segundo turno das eleições para a presidência do Peru está sendo definido voto a voto aí entre a candidata de direita, Keiko Fujimori, e o candidato de esquerda, Roberto Sanches. Na última atualização, 96% das urnas foram apuradas. O resultado até agora mostra uma vantagem de Roberto Sanches aí por apenas 26 mil votos. Essa é a quarta vez que Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, concorre à presidência, e Roberto Sanches se apresenta como herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo. E quando Pedro Castillo era presidente, o Roberto Sanches atuou, né, como ministro do Comércio Exterior e Turismo. Para falar sobre o tema, nós vamos conversar agora com Gustavo Menon, que é internacionalista, professor do programa de pós-graduação e integração na América Latina da Universidade de São Paulo, Prolan USP, e na Universidade Católica de Brasília. Bom dia, Gustavo, muito obrigado, viu, pela sua disponibilidade.
Bom dia, Arthur, bom dia, Kelly,
bom
sempre
dia.
Muito bom falar com as amigas e os amigos do Sputnik. Da minha parte, estou sempre à disposição, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
Prazer é nosso, viu, Gustavo? Muito obrigado. Queria, para começar nosso bate-papo, que você contasse para a gente, né, o que está tornando essa disputa tão apertada, né, na eleição peruana.
De fato, Arthur, uma eleição bastante acirrada que será proclamada exatamente a partir desses debates, dessa apuração, pensando aqui voto a voto, como que essa eleição coloca em evidência uma fragmentação política bastante candente na vida eleitoral, na vida política peruana, e chama a atenção nesse momento de reta final da apuração, nesse momento de virada daquilo que se deu desde o início da abertura das urnas, com a candidatura de Roberto Sanches tentando se descolar um pouco exatamente de Keiko Fujimori, como que a realidade política peruana é essa realidade que nós observamos de 10 presidentes na última década em uma crise política, em uma crise institucional sem precedentes. Chamo a atenção para esse momento de reta final também, Arthur e Kelly, para como que, do ponto de vista do processo eleitoral, falta ainda apurar os votos no exterior e, sobretudo, esse voto direcionado principalmente em redutos eleitorais de Roberto Sanches, como que Roberto Sanches acabou capilarizando em grande medida a votação de Pedro Castillo nessa região da Serra Sul peruana. Destaco como que as províncias de Ayacucho, a região de Junín, uma região fronteiriça com a Bolívia de Puno, onde há essa forte presença dos povos indígenas, um voto camponês, um voto rural, que foi decisivo exatamente nesse momento de virada da candidatura de Roberto Sanches e seu partido Juntos por El Peru, que vem se tornando aqui uma votação decisiva, especialmente desses setores indígenas, desses setores da região serrana, que vem indicando, caso se confirme, a eleição de Roberto Sanches. A título de referência também, Arthur e Kelly, veja que o fujimorismo, por mais que tente se alçar à presidência pela quarta vez, veja que trata-se de uma força política expressiva no país, que conseguiu fazer o maior número de congressistas. Estamos falando aqui de uma eleição inédita em 2026, uma vez que nós temos a retomada do Senado peruano após mais de 30 anos, e como que a aposta de Roberto Sanches trata-se dessa aposta de refundar o Estado peruano e, sobretudo, articular essas forças políticas progressistas de esquerda que, ao que me parece, vão o eleger, no sentido, então, não só de reconfigurar essa correlação de forças do Estado peruano, da vida política peruana, mas colocar fim a esse entulho pinochetista que prevalece na realidade do país vizinho, na realidade peruana, desde pelo menos os anos 90. O quadro é esse quadro de fragmentação partidária, tanto no Senado, bem como na Câmara dos Deputados, compondo aí de forma inédita, né, esse Congresso peruano, que agora passa a ser um Congresso bicameral, e precisamos aguardar o fechamento das urnas do ponto de vista dessa apuração no exterior e aguardar também esse processo de apuração dessas regiões que foram de fato decisivas, ao que me parece, para a eleição de Roberto Sanches.
Oi, Gustavo, Kelly falando contigo agora aqui na Rádio Sputnik. Obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. E esse resultado reflete uma sociedade profundamente dividida do ponto de vista político e social, na sua opinião?
Excelente pergunta, Kelly. Ao que me parece, trata-se de uma eleição bastante fragmentada e que, de fato, nesse segundo turno, acabou se consubstanciando nessa divisão profunda entre fujimoristas e antifujimoristas. Destaco como que os níveis de rejeição foram decisivos nesse momento de reta final, lembrando que Alberto Fujimori trata-se desse ditador que governou o Peru durante os anos 90 e que cometeu uma série de crimes violando direitos humanos, violando direitos fundamentais. E quando nós chamamos atenção para correlação de forças na vida política peruana na contemporaneidade, a eleição no primeiro turno, por ser uma eleição que apresentava mais de 25 candidatos, nós tínhamos ali muitas incertezas em relação à composição de como que seria o segundo turno. Houve num primeiro momento também um aceno para candidatos também de direita e de extrema direita, como o ex-prefeito de Lima, Aliaga, que era um nome que era bastante recorrente entre a elite limenha e que projetava um segundo turno com a atuação dessas forças de direita e de extrema direita no país. Ao que me parece, a surpresa de Roberto Sanches é essa surpresa do voto camponês, do voto indígena, do voto popular, desses movimentos rurais que foram decisivos, insisto, especialmente na Serra Sul peruana, né? Como que em regiões como Cusco, as demais regiões que nós acabamos de comentar, foram regiões que se organizaram, que repactuaram um projeto político em nome de um projeto de defesa popular, em nome da soberania, e em tempos geopolíticos, geoeconômicos, de avançar das forças políticas de direita e de extrema direita na América Latina e, sobretudo, na nossa região aqui do subcontinente, na América do Sul. Como que Roberto Sanches tenta dar um recado de soberania, tenta dar um recado de dimensão popular, onde a reconfiguração dessas forças políticas tão prevalecentes no Peru, desde esse contexto de virada do milênio, isto é, de passagem do século XX para o início do século XXI, observe que o fujimorismo, por mais que não tenha sido eleito, deve se perpetuar no jogo político peruano, ainda aqui após essa eleição de 2026.
Era justamente nesse tema que eu ia entrar, professor. O nome, né, do Alberto Fujimori continua exercendo e vai continuar, né, exercendo poder, vamos dizer assim, né, sendo um dos elementos centrais da política peruana.
Exatamente. Veja, Arthur, que quando nós chamamos atenção para um balanço político, em termos de nós pensarmos a capilaridade, esse relevo do fujimorismo na vida política peruana, veja que essa força acabou se consubstanciando na atual Constituição do país, a Constituição de 1993, e como que o fujimorismo ele foi reeditado no governo Dina Baluarte em 2023. E mais do que isso, né? Como que a proposta de Roberto Sanches é colocar fim, insisto, a esse entulho fujimorista de forças de direita e de extrema direita, muito conectadas com uma elite limenha, muito conectadas exatamente com essa votação que se capilarizou, que se espraiou exatamente nas províncias litorâneas, mas que de fato não representam esses anseios da população como um todo, como que essa região serrana emprobecida, pauperizada do ponto de vista das suas condições laborais. Estamos falando de um país onde a economia informal supera 70% da população economicamente ativa. Portanto, os desafios das forças progressistas, das forças de esquerda na vida política peruana são desafios relevantes e bastante candentes, porque o fujimorismo, mesmo não sendo aqui eleito em 2026, deve persistir como uma força política substancial, tanto no parlamento peruano, bem como na vida política, na sociedade peruana, fazendo uma oposição ferrenha, exatamente à presidência de Roberto Sánchez.
Agora, é possível a gente interpretar se o eleitorado peruano vota mais por identificação ideológica ou por rejeição ao adversário, visto que assim, foi uma eleição, um segundo turno está sendo, né, que não foi concluído ainda, bem apertado, né?
Exatamente, Kelly, uma soma dos dois fatores, como que a eleição se deu, tanto em plataformas, que são plataformas dos índices de rejeição, assim como uma sociedade que apresentou esse cenário dividido aqui diante da composição do segundo turno. E como que Roberto Sánchez tentou se conectar com essas camadas populares a partir de uma plataforma política, não só de refundação do Estado peruano, convocando exatamente essas forças para subsidiar um processo constituinte, para colocar fim ou dar vazão a uma reforma constitucional dessa atual Constituição que é tributária exatamente do fujimorismo, mas veja que a campanha se deu exatamente nessa atuação direcionada a essas populações mais pobres, tão rechaçadas no Peru contemporâneo, como que há também um olhar racista direcionado, principalmente da elite limenha, a esses setores serranos, a essas províncias que foram decisivas, ao que me parece, para a eleição de Roberto Sánchez. E agora o desafio que está colocado é como que essa plataforma política pode frear esse ímpeto de forças políticas da direita e da extrema-direita na realidade peruana, e ouso dizer como frear esse ímpeto dessas forças reacionárias em toda a América do Sul. Sabemos que, do ponto de vista da correlação de forças no hemisfério, a Casa Branca, a nova administração, o novo governo de Donald Trump, vem estabelecendo uma série de iniciativas, que são iniciativas muito para conectar governos próximos, governos ideologicamente alinhados, exatamente à atuação estadunidense na região, conformando o escudo das Américas, fazendo pressões para alavancar essas medidas, que são medidas de ingerência dos Estados Unidos em diferentes sociedades latino-americanas, não respeitando, obviamente, princípios que são fundamentais, como o princípio da soberania, da autodeterminação dos povos, o princípio da não intervenção. Então, ao que me parece, caso se confirme a eleição de Roberto Sánchez, trata-se de uma vitória contundente e sintomática para todas as forças democráticas da região.
Agora, diante dessa eleição, né, você falou aí da questão do modelo bicameral, né, que funciona no Peru, que talvez seja parte também dessa crise política, se é que a gente pode chamar disso, né, uma crise política nos últimos anos, trocas de presidente. Como é que essa crise política se relaciona com essa eleição que está acontecendo agora? Traz alguma influência para o voto dos eleitores? De repente, até justamente como você falou, né, dessa campanha do Roberto Sánchez, não sei se tem também essa ideia de colocar um basta, né, no que tem acontecido no Peru. Eu queria que você fizesse essa e dissesse, né, se há essa correlação, se a crise está influenciando nessa eleição de hoje, né?
Sem dúvidas, Arthur. Do ponto de vista da engenharia institucional, do sistema político peruano, observe que, de forma inédita, há esse resgate do Senado peruano diante de mais de 30 anos, onde prevalecia exatamente um sistema unicameral, como que o Congresso peruano foi um congresso que se sobrepôs a diferentes pautas do Executivo, gerando um cenário de um presidencialismo onde quem de fato governava era efetivamente o parlamento. E veja que, do ponto de vista do sistema político peruano, essa profunda crise político e institucional que acabou afetando toda a sociedade peruana, a título de referência, nós estamos falando de cerca de 10 presidentes nos últimos 10 anos. Vale consignar que muitos presidentes não concluíram os seus respectivos mandatos e tivemos uma série de presidentes interinos que também foram depostos. Veja que essa espiral de crise acabou afetando a vida política, a vida econômica peruana, não promovendo transformações e reformas tão necessárias para a vida política desse país vizinho. Como que a candidatura de Roberto Sanches foi no sentido, então, de tentar estabelecer um amplo arco de forças democráticas que pudessem dialogar para além da vida parlamentar. O desafio que está colocado é como mobilizar essas forças em nome da refundação do Estado peruano, mas também primando por essa nova institucionalidade que foi conformada na eleição de 2026, onde Roberto Sanches, caso se confirme como novo presidente eleito, terá um trabalho árduo de diálogo, de mediação política, tanto no Senado, bem como na Câmara dos Deputados, no sentido, então, de fazer um governo que possa ter maioria no Congresso Nacional peruano. Sabemos que, do ponto de vista exatamente da atuação desses congressistas, Roberto Sanches não contará com maioria nas duas casas, então é preciso ponderar certas concessões, mas não abrindo mão da sua candidatura, da sua plataforma de governo que foi anunciada a esses setores, que acabou se consubstanciando nesse projeto de dimensão popular. Como que Roberto Sanches defendeu enfaticamente a valorização do salário mínimo, o combate à criminalidade em iniciativas de segurança pública, mais do que isso, né, combater o narcotráfico, os crimes transnacionais, mas sem abrir caminho, sem abrir brecha para a atuação dos Estados Unidos. Sabemos também que o governo Donald Trump avança com pressões tarifárias e também no campo da segurança, classificando organizações criminosas como organizações terroristas. O Peru não ficou de fora dessa lista. E observe aí, Arthur, que esse projeto de governo de Roberto Sanches deve se conectar, então, com a antiga candidatura de Pedro Castillo, que foi deposto após a sua eleição em 2021, e como então emplacar essas reformas tão necessárias para a vida política peruana, no sentido de combater uma economia informal, no sentido de garantir direitos e adotar políticas de valorização dessa população tão pauperizada, sobretudo as populações rurais que foram afetadas por essa longa crise política, econômica e institucional do Peru contemporâneo.
E, Gustavo, a possibilidade de contestação do resultado em razão dessa margem extremamente reduzida?
É aí que mora o problema.
O perigo, Kelly, né?
Eis aí um ponto, digamos, essencial para as próximas horas, para os próximos dias. A pergunta que fica é se Keiko Fujimori vai reconhecer a sua derrota, a sua quarta derrota em um segundo turno. Sabemos que o fujimorismo continua como uma força política bastante expressiva na vida política peruana, mas toda movimentação é uma movimentação para continuar em vigília em defesa desses votos que foram determinantes nessa reta final para a virada de Roberto Sanches. Keiko Fujimori, por sua vez, disse que vai não só obedecer, mas que vai se manter fiel aos resultados das urnas, mas não sabemos, precisamos aguardar de forma bastante atenta, como você disse, é aí que mora o perigo, Kelly, uma vez que parte dos setores fujimoristas podem adotar essa posição, podem adotar essa via de não reconhecimento das eleições, o que, sem dúvidas nenhuma, poderia agudizar, poderia acentuar essa atual crise política e institucional peruana.
Agora, vamos tentar aqui olhar um pouquinho mais para frente, né? Passada essa eleição, aí eu não sei também se vai modificar dependendo de quem vencer, né? Mas eu queria perguntar quais seriam os principais desafios econômicos que aguardam o próximo presidente, né? E eu acredito que cada um tem uma visão diferente do que o país precisa daqui para frente, não é isso?
Sem dúvidas, Arthur. Visões totalmente opostas, como que a candidatura de Roberto Sanches foi sedimentada nessa plataforma popular. Trata-se aqui de um plano de governo muito conectado em termos de pensar agendas de trabalho decente, um trabalho assistido de direitos, onde, de novo, mais de 70% da população economicamente ativa no Peru encontra-se em níveis aí de informalidade. É preciso avançar com essas políticas de segurança social, é preciso colocar fim a essas plataformas de austeridade que foram consubstanciadas no próprio texto, no atual texto constitucional, a Constituição Peruana de 1993, que possui essa vocação totalmente liberalizante, que faz uma série de acenos, que promove benefícios fiscais diante da composição, Arthur, de uma matriz tributária profundamente regressiva. Quando chama a atenção exatamente para a composição do governo, caso se confirme, de Roberto Sanches, veja que a necessidade exatamente de rever as estruturas do Estado peruano se dá em termos de não só materializar uma reforma tributária efetivamente progressiva, que possa, de certa forma, respaldar a adoção de políticas públicas para combater tamanhos níveis de informalidade, para que possa assegurar direitos, para que possa ser realizada uma série de políticas públicas que se conectem com essas populações que mais carecem dos serviços públicos. E aí chama a atenção exatamente para o controle dos preços na área dos combustíveis, como que a inflação no Peru deve ser observada de forma bastante rigorosa na composição desse novo governo. E, claro, também reverter essas iniciativas, que são iniciativas profundamente extrativistas e neoextrativistas do nosso tempo, onde a legislação peruana contemporânea prevê uma série de benefícios, uma série de concessões fiscais a essas empresas que, em contrapartida, contribuem muito pouco para a promoção de diferentes direitos, principalmente direitos dessas populações mais pobres, dessas populações rurais, que estão distantes da capital de Lima e que, de fato, foram populações decisivas nesse jogo eleitoral e, ao que me parece, com a eleição de Roberto Sanches.
Agora, Gustavo, a Justiça do Peru decidiu aí, né, 2 dias antes do segundo turno, levar o candidato Roberto Sanches a julgamento por supostas irregularidades na declaração de financiamento do partido dele há cerca de 6 anos. E como é que fica essa questão, então, em caso de vitória de Sanches, esse julgamento, ele segue, ele terá continuidade, isso pode prejudicar a posse dele? Como é que fica essa situação com relação à justiça?
Pois é, Kelly, mais um episódio de judicialização da política aqui em nossa região, em nosso subcontinente, aqui na América do Sul. Como que, do ponto de vista da realidade peruana, não só o Congresso, mas a justiça, ela incide bastante em uma série de movimentos políticos. E é curioso notar o timing exatamente dessa denúncia, que foi amparada e respaldada por setores fujimoristas, por setores de direita e de extrema direita no Peru, que enxergaram com bons olhos essa denúncia por parte do Ministério Público, uma denúncia de documentação falsa, documentação fraudulenta diante da composição do atual partido de Roberto Sanches, o Juntos por El Peru, e obviamente que isso não deslegitima todo o pleito, toda a mobilização do processo eleitoral como um todo, desde a realização do primeiro turno até essa segunda volta, né, essa segunda votação, segundo turno, que vem apontando para essa virada de Roberto Sanches. E veja que, do ponto de vista dessas ações, que são ações organizadas por parte do Ministério Público peruano, vale lembrar também que o Peru foi alvo da atuação da Lava Jato. Como que, do ponto de vista jurídico-político, houve a capilaridade dessa ação judicial brasileira para outros países da região. Alan Garcia, presidente do Peru, pelo APRA, acabou se suicidando em um momento onde, de fato, o combate à corrupção não pode incidir sobre as vontades democráticas da população. E, obviamente, que isso não trata-se de uma leniência, nada disso. Como que os mecanismos de combate à corrupção devem estar ativos, devem estar em pleno funcionamento, em vigor, mas respeitando a vontade soberana, a vontade das urnas, e ao que me parece é o que prevaleceu na leitura dessa votação do segundo turno, apesar da demora de toda a justiça eleitoral peruana em proclamar o segundo turno, o candidato que passou o segundo turno, que foi exatamente Roberto Sanches. Parece ser uma eleição com um crivo de idoneidade, com uma eleição que foi apurada por diversos observadores, inclusive internacionais, que garantem a integridade desse sistema eleitoral, onde de fato essa eleição precisa agora apenas ser homologada por parte da Justiça Eleitoral peruana, e obviamente reconhecendo a legitimidade do pleito.
Agora, no cenário internacional, como é que fica a relação com países vizinhos? Pode mudar aí dependendo do vencedor? Esse resultado influencia de alguma forma o equilíbrio político da América Latina?
De fato, Arthur, veja que, do ponto de vista dessa dimensão regional, como que a votação expressiva de Roberto Sanches nessa região dos Andes, trata-se aqui de um voto, de novo, né, popular, indígena, rural, e que contrasta em grande medida com o atual governo do país vizinho, da Bolívia. Como que a Bolívia vem, de fato, observando uma série de protestos, que são protestos também de povos indígenas, desses movimentos populares contra as políticas de austeridade que estão sendo implementadas pelo atual governo de Rodrigo Paz. Por outro lado, chama atenção também, olha só, Arthur, para a eleição do próximo domingo desse país vizinho também. Como que aqui a gente chama a atenção para a conjuntura política da Colômbia, onde essa eleição é uma eleição extremamente dividida nesse segundo turno entre a extrema-direita e a esquerda colombiana, que vem sendo capitaneada por Iván Cepeda. E do ponto de vista hemisférico, vale consignar como que essa eleição no Peru é uma eleição que tenta, de certa forma, afastar essas políticas de ingerência dos Estados Unidos em diferentes países da América Latina. Como que nós observamos isso no caso venezuelano, no início do ano de 2026, episódio esse que acabou culminando no sequestro do presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cília Flores, além das pressões tarifárias que estão sendo ventiladas a diferentes economias latino-americanas. Um caso especial aí trata-se do recrudescimento do embargo, do bloqueio à ilha de Cuba, tentando sufocar o regime na ilha. E veja que essa eleição é decisiva em termos de nós pensarmos essa correlação de forças do ponto de vista geoeconômico e geopolítico, uma vez que o Peru trata-se de um grande receptor de capitais chineses via Porto de Xangai. Veja que o Peru, por ser esse país do Pacífico, que compõe exatamente a própria Aliança do Pacífico, bloco esse muito direcionado para absorção dessas remessas chinesas, como que Donald Trump apostava na candidatura de Keiko Fujimori para esse maior alinhamento político e ideológico em termos de nós pensarmos a política externa da Casa Branca para o hemisfério. Chamei atenção aqui durante a nossa conversa, Arthur, da criação do chamado Escudo das Américas, plataforma essa que congrega diferentes governos de extrema direita, de direita da região, no sentido de bloquear não só esses países, que são países simpáticos a essas relações comerciais que prevalecem, né, na atual conjuntura, aqui nessa primeira metade do século XXI, com as correntes de comércio prevalecentes nessa região da Ásia e do Pacífico. Então há uma tentativa de inviabilizar, de interditar qualquer possibilidade, qualquer governo que possa então ser vocacionado em termos de soberania, em termos dessas agendas populares e de esquerda que rechassem essa política de ingerência dos Estados Unidos na América Latina como um todo na atual conjuntura. Por isso que a eleição de Roberto Sánchez trata-se dessa eleição bastante emblemática e uma resposta a esse ímpeto das forças de direita e de extrema direita na atual conjuntura, onde de fato Roberto Sánchez tenta estancar e frear o avançar dessas correntes políticas reacionárias de nosso tempo.
Muito obrigado, Gustavo Menon, internacionalista, professor do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo e na Universidade Católica de Brasília. Mais uma vez, aí, obrigado por dividir seus conhecimentos e explicar essa situação aí que está acontecendo lá no Peru, né, que a gente precisa mesmo parar, conversar, pinçar os detalhes para poder entender tudo o que está acontecendo. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, Arthur e Kelly, da minha parte estou sempre à disposição. Um ótimo trabalho a todas as amigas e todos os amigos do Sputnik.
Obrigada, professor. Um bom dia, viu? Até uma próxima. Obrigada mesmo.
Bom dia.
Agora 8h46.
Você está ouvindo Rádio Sputnik na Metropolitana FM. Você gosta de acompanhar vídeos de geopolítica? Então temos o canal certo para você. Siga a Sputnik Brasil no Kwai e acompanhe os desdobramentos do que acontece no mundo e interfere no seu dia a dia aqui no Brasil. É só baixar o aplicativo e seguir. @Sputnik_Brasil. Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta.
8h47 agora, mais um capítulo no caso Henri Borel. A defesa de Jairinho entrou com recurso contra a condenação do ex-vereador. Os argumentos vão ser apresentados em segunda instância. Repórter Vinícius Fernandes traz os detalhes.
A defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Jairinho, apresentou nesta segunda-feira mais um recurso contra a condenação pela morte do menino Henri Borel. Com a medida, os advogados comunicam oficialmente que vão tentar reverter a sentença em segunda instância. Os argumentos ainda serão apresentados à 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Um dos principais pontos do recurso será a alegação de parcialidade da juíza Elizabeth Machado Louro, responsável pelo caso. Segundo a defesa, essa questão vem sendo levantada há 5 anos. O advogado Rodrigo Falks afirma que durante todo esse período, os questionamentos sobre a atuação da magistrada foram rejeitados pelo Ministério Público e pela assistência de acusação. Agora, segundo ele, as mesmas partes também passaram a questionar a imparcialidade da juíza após decisões relacionadas ao processo de Monique Medeiros. A mãe do menino Henri teve o crime desclassificado para homicídio culposo quando não há intenção de matar e recebeu o perdão judicial. Por isso, a defesa sustenta que se a justiça decidir anular o julgamento de Monique por causa da atuação da magistrada, o mesmo entendimento deve valer para Jairinho. Falks argumenta que a imparcialidade é um requisito básico para garantir um julgamento justo e que não é possível reconhecer uma irregularidade no processo de um dos réus sem analisar os efeitos dessa mesma situação para o outro. Além da suposta parcialidade da juíza, a defesa afirma ter identificado mais de 20 nulidades processuais ao longo da ação. Todos esses pontos serão apresentados no recurso. Outro advogado do ex-vereador também apresentou um recurso após a condenação de Jairinho. Segundo Zanoni Júnior, o pedido foi protocolado no mesmo dia da sentença e ainda aguarda a apresentação dos motivos. O ex-vereador foi condenado por homicídio qualificado, além de tortura e coação no curso do processo. A pena foi de 43 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. Ele deverá cumprir a pena inicialmente em regime fechado e ainda foi condenado a pagar R$ 400 mil em indenização por danos morais ao pai de Henri, Leniel Borel. O julgamento do caso Henri durou 11 dias e terminou na madrugada da última quinta-feira, considerado o mais longo da justiça fluminense. Reportagem Vinícius Fernandes.
Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta.
8h50, uma operação do Ministério Público de São Paulo prendeu na manhã de hoje um ex-estagiário do próprio órgão, o chefe dos investigadores da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Campinas e um ex-investigador da Polícia Civil, sob a suspeita de serem infiltrados no PCC, o primeiro comando da capital. As investigações apontam que eles estariam envolvidos em um plano para assassinar um promotor da GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do Ministério Público, e em um esquema de extorsão de investigados. O promotor seria Amaury Silveira Filho. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária nas cidades de Campinas e Cardoso, ambas em São Paulo. Segundo as apurações, uma semana antes da deflagração da Operação Pronta Resposta, em 2025, um dos principais suspeitos responsável direto pela execução do plano contra o promotor do MP se reuniu com o chefe dos investigadores da Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes de Campinas. Entre os materiais apreendidos, os agentes descobriram vídeos que mostram o encontro entre os investigados às vésperas da operação que frustrou a execução de Amaury. O MP ainda investiga as informações privilegiadas que foram repassadas pelo investigador de polícia ao criminoso. Além disso, as investigações descobriram que um dos principais membros da organização criminosa havia sido vítima de extorsão praticada por agente que usava informações privilegiadas. O responsável pelo crime seria um, até então, estagiário do próprio MP. Ele, meses antes, teria propositalmente se infiltrado em uma das promotorias de justiça criminais de Campinas para fins criminosos. Ao usar os bancos de dados e sistemas de pesquisa, além de contar com o auxílio de outros agentes, o estagiário teria conseguido identificar criminosos de alto poder econômico. A partir da identificação, ele passou a extorquir dinheiro dos criminosos em troca de suposta proteção nas investigações. Entre os agentes que ajudavam o estagiário, estaria um policial penal e um ex-policial civil já expulso da polícia anos antes por crime de extorsão mediante sequestro. Os atos de extorsão teriam sido realizados com o uso de internet de um escritório de advocacia. A operação desta manhã, que é um desdobramento das operações Ponta Resposta e Off-White, contou com as corregedorias da Polícia Civil e da Polícia Penal, além da Comissão de Prerrogativas da OAB, especificamente para as buscas em escritório de advocacia.
Agora 8h52, a gente tem informação ao vivo com o repórter Lucas de Andrade, que o Flávio Bolsonaro defendeu a classificação de crime organizado como terrorista e cogitou vice-mulher durante um evento em São Paulo. E o Lucas tem os detalhes. Bom dia, Lucas.
Bom dia, Arthur. Bom dia, Kelly. Bom dia aos nossos ouvintes também do Manhã em Foco. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, elogiou a decisão dos Estados Unidos que classifica facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Afirmou que a medida reforça a cooperação internacional e prometeu, caso eleito, seguir o exemplo norte-americano.
Para nada mais foi o que qualquer país faria se estivesse preocupado em acabar com esse governo paralelo, que é buscar cooperação internacional para combater essas organizações terroristas que se infiltraram com todos os segmentos na sociedade, na política, no mercado financeiro, substituindo prefeituras, substituindo todas as estruturas públicas que deveriam ser obrigação de ser oferecida à população. Hoje, grande parte dos brasileiros, quase 50 milhões de brasileiros, hoje são obrigados para abrir uma lojinha na sua favela, tem que pagar taxa para traficante ou para miliciano. Uhum. Uma pessoa perdeu uma marca, perdeu um cachorro quente na rua, tem que pagar taxa.
Em evento promovido pelo Grupo Voto, que reúne um conjunto de lideranças empresariais femininas em São Paulo, Flávio Bolsonaro disse que gostaria de ter uma mulher como candidata à vice-presidência, mas não revelou nomes, mesmo questionado. Entre as opções especuladas estão a deputada federal Simone Marqueto, do PP de São Paulo, a vereadora de Fortaleza Priscila Costa, do PL do Ceará, e a senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul, que também é ex-ministra da Agricultura. O senador também foi questionado sobre quem ocuparia a vaga de ministro da Fazenda ou Economia. Mas, mesmo após sinalizar que também poderia ser uma mulher, o pré-candidato avaliou que uma especulação geraria um desgaste político mesmo antes da definição, independentemente de quem fosse o escolhido. Do púlpito, cumprimentou Daniela Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal durante o governo Jair Bolsonaro. A ex-dirigente também foi auxiliar de Paulo Guedes no Ministério da Economia no governo do pai do senador. Flávio Bolsonaro lamentou a ausência de Jair no debate público e atribuiu primeiro a inelegibilidade pelo Tribunal Superior Eleitoral e depois a condenação por tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal a uma promoção de destruição de reputações.
Destruição de reputações a todo custo, não pensando no país, mas pensando no poder. Hoje, infelizmente, ele não pode estar aqui, razão pela qual ele me deu uma missão. E vou ganhar lá na presidência da República, no lugar dele. E eu, com 24 anos já de experiência política, 4 mandatos de deputado, e 8 anos agora como senador, sendo 4 deles ao lado do presidente Bolsonaro, participando direto ou indiretamente das tomadas de decisão. Sou advogado e também sou empresário. Muito preparado, muito confiante, consciente da minha responsabilidade.
Flávio Bolsonaro também anunciou a intenção de suspender a reforma tributária a partir de 2027 para redirecionar recursos à segurança pública. O pré-candidato afirmou que o Brasil vai participar da Cúpula das Américas para o combate ao crime organizado, iniciativa da qual, segundo ele, o país está ausente por divergências ideológicas do atual governo, e citou também os governos de México e Colômbia. As eleições presidenciais no Brasil estão marcadas para o dia 5 de outubro de 2026. Arthur, Kelly.
Obrigada. Obrigado, Lucas. 8h57.
Você está ouvindo Rádio Sputnik na Metropolitana FM. O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, via Lei de Incentivo ao Esporte, apresenta Circuito das Estações 2026. É hora de continuar escrevendo a sua história. Vem aí a etapa inverno do Circuito das Estações em Manaus, dia 21 de junho, com largada em Alphaville. Escolha a sua distância, 5 ou 10 quilômetros, e teste a sua disciplina e a sua resiliência. Acesse o site circuitodasestações.com.br e garanta já a sua inscrição. Circuito das Estações, 20 anos. Escreva a sua história. Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã, de segunda a sexta.
O governador interino do Rio de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, disse que deve assinar a adesão ao programa de pleno pagamento de dívidas do Estado até o fim deste mês. Ele falou com jornalistas na portaria do Ministério da Fazenda ontem, após uma reunião com o chefe da pasta, Dario Durigan. De acordo com o governador interino, a União está vendo o esforço que está sendo feito no âmbito do Estado e a contenção de despesas que o governo está fazendo com o Norte, que é adequado. Segundo o governo federal, que autorizou o Rio a ingressar no PROPAG no começo de maio, permitindo que o Estado diminua o pagamento mensal médio da dívida. Para concretizar a adesão, ainda é necessário concluir algumas etapas, como a avaliação dos ativos que podem ser usados para abater a dívida. Hoje, o Rio deve 200 bilhões de reais à União. Segundo Couto, uma possibilidade na mesa é usar um crédito próximo de 20 bilhões de reais do Estado junto à Petrobras para abater parte desta dívida, possivelmente com antecipação de 3 anos. O desenho final, no entanto, ainda não está concluído. Ricardo Couto informou que iria participar ainda de uma reunião com o Ministério da Justiça para falar sobre a desapropriação de um terreno da Refit. O governador interino disse que o Estado deve conseguir resgatar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais dos 3 bilhões de reais aportados pelo Rio Previdência, instituto que cuida das aposentadorias de servidores estaduais, em investimentos vinculados ao Banco Master. O Rio Previdência comprou quase 1 bilhão de reais em letras financeiras do Master, liquidado pelo Banco Central em novembro do ano passado. Esse tipo de investimento não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito. No mês passado, a Polícia Federal deflagrou uma nova fase da Operação Compliance Zero para apurar suspeitas de crimes nos aportes feitos no Master e em fundos ligados ao banco, mirando o ex-governador Cláudio Castro do Rio e outros alvos. 9 horas.
Participe da programação da Rádio Sputnik Metropolitana. É só mandar mensagem para o número 21 98065 0066. Você pode mandar perguntas para os nossos entrevistados, informações de trânsito, denúncias e sugestões de pauta. Adicione o nosso número 21 98065 0066. Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã, de segunda a sexta.
Agora 9h01, dando sequência às nossas entrevistas aqui no Manhã em Foco na Rádio Sputnik. Vamos falar sobre pluralidade de partidos no Brasil. O Brasil possui um dos sistemas partidários mais fragmentados do mundo. Ao longo das últimas décadas, o país chegou a registrar cerca de 35 partidos políticos atuando simultaneamente no cenário nacional. Esse grande número de legendas é resultado de uma combinação de fatores históricos, institucionais e financeiros. A origem dessa multiplicidade partidária também está ligada ao período de redemocratização. Após o fim da ditadura militar, em 1985, as regras para a criação de partidos foram flexibilizadas como forma de ampliar a participação política e garantir a pluralidade democrática. E para a gente falar mais sobre o tema, conversamos agora com Jessé Souza, sociólogo e reitor do Instituto Conhecimento Liberta. Jessé, muito obrigada por aceitar nosso convite, é um prazer falar contigo, bem-vindo à Rádio Sputnik, bom dia.
Obrigado, bom dia, é uma alegria estar aqui.
Jessé, vamos lá, por que que é que o Brasil desenvolveu um sistema com tantos partidos políticos em comparação com outras democracias?
É porque os partidos não são partidos políticos. São, os partidos, esse número de partidos que a gente tem hoje, eles obviamente são lobbies, né? Lobbies específicos, particulares, etc., né? E normalmente que tem a ver com o assalto ao Estado. Assalto ao orçamento, invenção fiscal, etc., etc., né? Isso não é partido. Partido político é quando você tem uma... quando você tem uma representação de uma vontade popular, de uma parte da vontade popular, porque a vontade popular não é una, né? E o partido político existe para representar essas partes. A gente não tem nenhum partido assim, exceto o PT, né? O PT tem alguma, mas perdeu também, quer dizer, perdeu a sua, né? Não tem mais a origem do PT, tem a ver com a indústria, o trabalhador, o operário, etc, etc. Esse é o núcleo duro do PT, que não existe mais também, né? Então, o único partido que tinha alguma forma de representação é o PT, ainda assim, está diminuindo muito. Todos os outros partidos não representam coisa nenhuma, né? Nenhum, né? Quer dizer, tem alguns pequenos partidos, enfim, o PSOL, etc., representa corrente de opiniões, né, do identitarismo, etc., e coisas do tipo, né? Mas as grandes questões nacionais não são representadas por nenhum partido. É por conta disso que o poder entre nós é pessoal, né? Você tem Lula, você tem Bolsonaro, isso não são partidos, são pessoas, né? Que estão, inclusive, quer dizer, Bolsonaro, inclusive, teve 20 partidos, etc., entende?
Gessé, bom dia, Arthur, falando com você agora. De bom alguma dia, forma, a redemocratização, a Constituição de 1988, contribuíram para essa multiplicação das legendas?
Não, eu acho que é importante você facultar que você possa ter tantos partidos quantas opiniões sejam predominantes em uma sociedade. É o ponto principal, eu acho, mais recente e tal, né? É o fato, no fundo, né, de que você tem aí partidos, né, quer dizer, que enfim, estão aí para que não haja representação popular. E ver que o Congresso Nacional no nosso país, a Câmara de Deputados, o Senado, etc., etc., sempre foram instâncias elitistas, né? Ou seja, são os ricos que são deputados e senadores, né? No fundo, a relação democrática no sistema brasileiro é a presidência da República. É quando as pessoas se sentem representadas efetivamente, né? Arthur Lira dizia, a Câmara dos Deputados é a mais representativa e tal, porque é uma bobagem, ela não representa nada, né? A gente sabe como funciona no interior, num povo miserável, você fazer uma ponte, etc. Então, se você faz uma ponte e consegue os votos ali, isso não significa que é uma representação. A representação é de uma vontade, de um projeto político, etc., etc. E esse projeto político se situa historicamente entre a gente na presidência da República. Por conta disso, o golpe de 2016 fez tudo para enfraquecer a presidência da República. O orçamento sendo assimilado aprovado pela Câmara, etc. A gente viu, né, no que isso deu, essa roubalheira aí das emendas, etc. e tal. Porque o Congresso e o Senado servem para quê? Para que jamais mude nada no nosso país. É por conta disso que eles existem. Né? E por conta disso que eles existem dessa maneira como eles existem, ou seja, fragmentando a participação popular, etc. Né? Eu acho que o que é antes da... a representação política, ela é um fato dependente da organização social e econômica. Essa que é a fundamental, né? A política representa esses interesses, né? E aí, no fundo, o que você tem é uma estrutura imóvel, né? Você tem um agronegócio, onde você tem aí pessoas que controlam, né? Enfim, o norte do país, o centro-oeste, o Senado, por exemplo, e tal, né? Quer dizer, que são pessoas que têm, os interesses delas é envenenar rio, mineração, etc., e coisas do tipo, né? O nosso parlamento representa esse tipo de interesse, né? E ela está aí para que jamais haja inclusão popular. Ela está aí para que jamais esse país sofra uma transformação profunda.
Ou seja, Gessé, a gente pode dizer, então, quer dizer, vantagens democráticas em permitir a criação de muitas siglas políticas, na verdade, não há, né? Essas vantagens existiriam se essas siglas estivessem voltadas com a preocupação ao povo, né?
Exatamente isso, exatamente isso. Né? Ou seja, você tem que criar os partidos, como tudo na vida, tem que ser uma criação orgânica, ele não pode ser artificial. Né? Ou seja, ele tem que nascer das lutas populares, etc. Né? E é o que está faltando agora e tal. Né? Quer dizer, a gente não está vendo nenhum partido, o PT está tentando isso, mas não sei se vai conseguir representar, por exemplo, essa massa agora de pessoas que não se representam mais como trabalhadores, né? Como era antes, 30 anos, 40 anos atrás. As pessoas se imaginam indivíduos empreendedores de si mesmos, etc., são explorados até a última gota, etc., entende? Quem está representando essa gente? Percebe? Né? Representando mesmo, etc. e tal. Né? Quer dizer, como eu disse, PT, pessoal e tal, estão tentando fazer isso, mas não é a partir de uma relação orgânica com eles, né? Então, eu acho assim, a gente tem um estrangulamento político, né? Que é mantido pela imprensa, etc., pelos lobbies, etc., para que você jamais tenha a transformação, ou seja, para que essas esperanças populares jamais tenham a tradução no parlamento e na vida política.
E essa transformação, ela passa direto por uma redução dessas siglas ou de um olhar para uma nova visão da política, né? Já que você até acabou de comentar que existe uma parcela da população que não se identifica mais, né, com essa situação. Como é que seria uma transformação nesse sentido?
A transformação, ela tem que ser sempre... por exemplo, a gente não pode falar da transformação da política sem falar da transformação da imprensa, por exemplo. Né? Como é que você pode... Quer dizer, a política vive de quê? A política vive do debate público. O que é o debate público? São as opiniões plurais e divergentes que são mais importantes dentro de uma sociedade. Né? Uma das caixas de ressonância mais importantes disso são exatamente televisão, jornais, rádios, etc., etc. Né? Isso tudo é, no nosso país, no que é mais essencial, controlado por 5 famílias. Privado. Esse cara tem interesse em dinheiro, entende? Então você tem aí, se... o debate público é filtrado pelo interesse financeiro, como é que você vai ter esclarecimento do público? E sem o esclarecimento do público, como é que você vai querer que ele compreenda qual é o seu verdadeiro interesse e qual é o partido que melhor representa esses interesses? Percebem? Então a questão é mais complexa, ela não é só uma reforma política, não se refere apenas é a política. Refere-se à forma como a sociedade por inteiro se organiza. E a nossa se organiza para proteger o interesse apenas de 1% da nossa população, que é o pessoal que tem toda a propriedade relevante entre nós, inclusive na área de comunicações. É um absurdo que você tenha só televisão privada. É um absurdo que você não tenha um sistema público de comunicação. Isso teria que ser constitucionalmente garantido, né? Porque o sistema público ele não é estatal. Né? Não é o Estado que o esquema que vários países europeus adotaram. Né? Você pega, por exemplo, o MST e ruralistas e diz, olha, a gente vai montar uma televisão, etc., e vocês veem aí como é que vocês vão montar o tempo de cada um. A única saída para isso é a pluralidade. Por isso a mídia pública é fundamental, né? E ela não é cerceada pelo dinheiro. Imagina você ficar dependente que o conteúdo que vai sair ou não depende se o cara acha que ele vai ganhar mais dinheiro apoiando o fulano ou o cicrano. Entende? Quer dizer, então é manipulação, né? A nossa imprensa foi montada não para esclarecer o público, mas para manipular o público. Essa é o principal entrave para uma representação política, porque a representação política, o voto, ele não vale em si. O voto tem que ser um voto consciente, e o voto consciente só é factível de acontecer em uma esfera pública plural e aberta, por exemplo.
Pois é, Gessé, e a gente está falando dessa questão aqui desse grande número de partidos políticos, né? Você também está falando dessa concentração aí da imprensa, né? Dos meios de comunicação, de uma pequena parte, de um grupo, né? Pequeno, da elite brasileira, né? Eu já tive a oportunidade de ler o seu livro, A Elite do Atraso, maravilhoso, muito, muito bom.
Obrigado.
E fala exatamente sobre tudo isso, essa concentração, né? Na mão de pequenos... de pequenas poucas pessoas, enquanto a grande parcela da população fica aí exposta, né, e sendo manipulada, né?
Exatamente.
E quer dizer, tudo isso, né, acaba confundindo a população, e eu queria sua opinião com relação assim, essa pluralidade também de partidos, que vem como uma cortina de democracia, se no final das contas acaba aí atrapalhando uma visão de uma identidade ideológica clara para a gente, população, cidadão.
Eu acho, sim, você tem completa razão. Não faz sentido isso. Não existe, não existe tantas correntes de opinião assim. Né? Entende? Quer dizer, é um quadro partidário com 4, 5, 6 partidos no máximo, né? Dá conta tranquilamente de representar quais são os anseios que são mais importantes, os que são mais representativos. Né? E, obviamente, você tem aí esse uso de partidos aí como sendo uma moeda de troca, né? Que é isso que a nossa política virou completamente. Ela é montada pelo dinheiro, né? Inclusive, deputados e senadores são eleitos e tal, se não forem grandes figuras, influências e tal, com grande visibilidade, são eleitos exatamente a partir do dinheiro que eles põem em cada uma dessas eleições, né? Entende? Quer dizer, e isso eu acho que instrumentaliza, né? Enfim, complica o processo desde o seu início, né? Ele é viciado desde o início por conta disso. Né? E era muito importante, era muito melhor que você tivesse aí, né? Quer dizer, partidos que, enfim, que assumissem os seus interesses, etc. Mas a gente não tem isso. Né? Quer dizer, normalmente os partidos são uma mera. Enfim, eles vão recobrir, né, de um modo mais ou menos astuto, etc., os seus reais interesses. E quase sempre estão ligados ao assalto ao Estado, né? Ao assalto às riquezas, privatizações. Privatização é roubo, né? Qual é a privatização nesse país que aconteceu que não foi roubo? Né? Percebe? Então você tem aí, né, quer dizer, partidos que apoiam isso, é sempre dizendo assim, eu sou partido dos empresários. Pronto, você explica. As pessoas aí, quer dizer, tem muita gente do povo que acha que é empresário. Né? Mas não é isso que acontece. E aí a gente volta para a questão do debate público, porque se o debate público acontecesse de uma maneira minimamente racional, os partidos seriam obrigados a assumirem os seus verdadeiros interesses. Por quê? Porque esses interesses estão já discutidos, debatidos, levados à luz ao público. Eu acho que é muito importante isso, essa questão, né? A gente entender que a grande caixa de ressonância para uma política saudável, para uma sociedade saudável, é que haja um espaço plural onde a sociedade pode aprender. Né? Nós, seres humanos, temos isso. Se a gente continua sem se autocriticar, não é? A gente vai ser a mesma pessoa até a morte, etc. Uma sociedade é a mesma coisa. E a autocrítica de uma sociedade, a necessidade é a existência de um debate público minimamente plural e articulado. Né? Eu acho que isso condiciona a forma, não só como a política vai se produzir entre nós, mas como toda a sociedade vai ser feita. Né? É preciso, no fundo, eu acho, a grande questão aqui é como é que você vai explicar para um povo que sabe que mora num país rico, explicar por que ele ainda assim é pobre? Essa é a grande questão. Né? Como você explica isso? Né? E o que a elite tenta montar é um mecanismo de manipulação através da imprensa, de modo que essas questões jamais cheguem ao público. Tá? Quer dizer, que ele jamais descubra que ele está sendo enganado, que ele jamais descubra que ele está sendo manipulado, imbecilizado, etc, etc. Porque todo mundo nasce inteligente, mas a gente pode ser feito de imbecil. Né? Uma imprensa manipuladora imbeciliza o público. Né? Ele fica sem acesso ao que é verdadeiramente importante na vida dele, na vida social. Então, acho que é muito importante essa relação, a gente perceber a relação. Só há uma vida política ativa, consciente, refletida, se existir um espaço de aprendizado, debate e discussão pública.
Sim, perfeito. E essa falta de discussão também, né, faz com que as pessoas não percebam até mudanças, vamos dizer assim, sensíveis aos olhos da população, mas que hoje ditam o ritmo da governabilidade, né? E mudam um pouco o sentido da eleição. Quando a gente fala, por exemplo, do poder que exerce hoje o parlamento sobre o executivo, né? Com questão das emendas e tudo mais. Esse talvez seja um dos pontos cruciais hoje da discussão, né? Porque ninguém está olhando e se tem essa ideia aqui no Brasil, né? Que as pessoas não olham muito para o legislativo, deputado e senador e nas suas regiões, né? Para os deputados e vereadores. E hoje, se a gente for pegar o Congresso, se quiser, a qualquer momento, ele amarra qualquer tipo de governo, né? E as emendas parlamentares têm grande influência nisso, né? De 2016 para cá, esse poder aumentou absurdamente. E é uma coisa que não é discutida, por exemplo, né?
Exatamente. Isso basicamente rouba o protagonismo do executivo. Quer dizer, você veja, Lula, nessa sua terceira eleição, né? Tem pouquíssimo espaço de manobra. Né? E se você pensar como era antes, etc., no presidencialismo de coalizão que vigorava antes, né? A capacidade de intervenção do Estado era muito maior. Né? O Brasil estava construindo. O Brasil chegou a ser a quinta maior economia do mundo. Por quê? Porque o Estado estava intervindo. Né? Porque o Estado estava montando um ramo industrial de petróleo e gás, construindo portos, as construtoras estavam bombando, né? As pessoas estavam ganhando melhor. Por que isso estava acontecendo? Porque o Estado estava podendo intervir na vida econômica. Né? O juro estava baixando, porque você estava usando a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, né, para concorrer com um banco privado, etc. Né? Foi por conta disso que o pessoal ficou com raiva da Dilma, por exemplo, né? E quis tirá-la de qualquer maneira, usando a sua imprensa, a Lava Jato, né? Foi enfim, um golpe de Estado articulado midiaticamente, etc. Né? A Rede Globo presidiu esse processo, né? Montou a estética, montou, enfim, blindou o Moro, etc. Ou seja, isso tudo foi montado para quê? Né? Para que não haja transformação social. Né? O país tinha saído da 12º lugar para o 5º lugar. Né? A vida de todo mundo estava melhor. né? Entende? Mas aí os ricos estavam com um pouquinho menos de juro, uma taxa de lucro um pouquinho menor, porque os salários tinham aumentado em forma real. E é isso que esse pessoal não quer. O povo precisa saber, portanto, quem é o seu inimigo, né? Entende? Nenhum partido diz, né? Nenhum, né? Partido diz, né? Exceto os partidos pequenos de esquerda, mas ainda assim, eu acho que não de uma maneira que, enfim, o povo escute, quem é o seu inimigo, né? Quer dizer, o seu inimigo, o inimigo do povo, né? É um esquema de capitalismo financeiro, especulativo, que não produz um parafuso e que rouba todo mundo. Uma dívida pública que ninguém audita. Quer dizer, como é que a gente paga uma dívida que você não sabe o que está pagando, né? E se uma vida não, se uma dívida não é auditada há tanto tempo quanto a nossa e tal, obviamente é porque ela tem fraude. Porque se você audita uma dívida, ela fica muito mais legítima, né? É isenções fiscais, 520 bilhões de isenções fiscais para grandes empresas, etc., né? JBS, Rede Globo, etc. Esse pessoal tem isenção fiscal. Isso é um completo absurdo, né? Você pega 520 bilhões, aplica na escola, você tem uma escola de primeiro mundo entre nós. Todas as crianças entre nós iriam ter café da manhã, almoço e jantar todos os dias, né? Uma escola integral, ensinando a pensar, a refletir, a admirar artes, esportes, etc, etc. Você teria um outro país em muito pouco tempo. Por que isso não acontece? Você tem uma elite de saqueadores, né? Que tem o ódio do povo, despreza o povo, né? Porque o povo é negro, porque o povo é mestiço, porque o povo, né? Etc, etc, né? Quer dizer, o que se diz por aí, né? E o povo precisa saber que ele não consegue ascender, né? Entendeu? Não é por conta da ideologia de gênero, da escola, etc., porque ele tem medo que o filho se torne homossexual na escola, como eu vi em várias entrevistas no meu livro sobre o pobre de direita. Né? É você explicar para esse cara, olha, quem deixa você pobre num país rico? Né? Né? E aí todo esse esquema de assalto econômico, ele é legitimado, né? Midiaticamente, por um lado, e pelas redes sociais agora, por outro. Né? Muito, a gente está tentando fazer lá no ICL, inclusive, a gente tentou fazer uma resposta a isso e tal, que foi construindo um oráculo, né? Ou seja, uma coisa que fique independente das redes e tal, e que o cidadão possa ter acesso sem essa mediação, né, de extrema direita, que povoa todo esse ambiente do tecno capitalismo financeiro, como eu gosto de dizer, né? Então é uma coisa assim, eu acho que o povo brasileiro tem que acordar, e ele só pode acordar se houver a coragem política, né? Que inexiste até hoje em praticamente todos os partidos, né? De explicar ao povo quem é o seu inimigo, explicar ao povo quem é que rouba o futuro dele para botar no bolso de uma meia dúzia. Essa é a questão principal. Todas as outras são secundárias em relação a isso.
O curioso é que um dos maiores ataques, né, são os programas de transferência de renda, e o maior programa aí, entre aspas, de transferência de renda que a gente vê o pagamento de juros, né? O pagamento de juros da dívida, né? Esse aí é um furo no barco que está transferindo trilhões de reais. Mas aí o foco, obviamente, por tudo que você falou, né, se volta para programas sociais e tudo mais.
Pessoal, se a rádio Sputnik fosse, chegasse ao Brasil inteiro, já iria ajudar muito, viu? Ter esse tipo de discussão na rádio é muito legal.
Bom, é quase impossível, né?
É muito bom. Isso lava a alma.
É verdade.
Você tem aí nisso que você contou, quer dizer, mais do que o orçamento público inteiro. Gasta em uma dívida que você não sabe a quem você sobre o que você está pagando. Eu acho isso tão absurdo, entende? Né? Isso é obviamente um esquema fraudulento. O Equador, quando fez a auditoria da dívida, viu que 70% era título de fraude. Quem estuda a dívida brasileira diz que entre nós esse número é maior ainda, chega a 90%, né? Então você está aí cobrando uma dívida para manter esse povo, né? É uma forma de você explorar o povo de uma forma que ele não compreende, que é pelo juro. Né? Quer dizer, o público acha que a determinação do juro é técnica, é uma bobagem. A definição do juro é política. Você diz, olha, quem é que vai ficar com a grana, com todo o poder, né? E você põe 15% na população. Né? Então, como é que esse cara vai ter dinheiro para viver, entendeu? Se ele está endividado, se a dívida é crescente, a nossa população pobre está crescentemente endividada, e agora muito pior, está apostando em bets e tudo, que é uma coisa muito compreensível, né? Entende? O pobre sonha, o pobre continua humano, né? E quem sonha, o sonho de um pobre é deixar de ser pobre, né? E aí, como ele não vê nenhum canal racional, tá certo? Porque a sociedade não oferece a ele isso, né? A vida política não oferece a ele isso, ele tenta a mágica, a fantasia. Opa, eu vou jogar aqui nesse negócio, é a única chance que eu tenho mudar o meu futuro. Veja o grau de miséria que você joga a sua própria população, né? Por conta de esquemas que são articulados aí. Obviamente, esse esquema da dívida pública é um esquema do capitalismo financeiro americano, né? Foi a forma dele colonizar países e tal. E é o que a gente está vendo agora, né? Com o PIX, etc. Está muito óbvio, né? O jogo imperialista, o jogo de submeter países, né? Para que você continue roubando as suas riquezas. Isso tudo está aí para todo mundo ver, né? Mas a gente não discute essas coisas, né? Esse que é o problema.
Exatamente, Gessé. Então, aproveitando aí todo esse nosso discurso, nossa conversa aqui, a gente está falando dessa questão de chamar a atenção das pessoas que precisam, né? O eleitor, principalmente, precisa se informar, procurar saber, não ser enganado, né? Não ser aí ludibriado por essas informações que... ele é bombardeado, principalmente hoje, redes sociais, a mídia, né, mascarando todo tipo de informação. Queria que você falasse, então, sobre a plataforma Oráculo ICL, uma IA que lançada pelo Instituto Conhecimento Liberta, que tem justamente esse trabalho, né, ajudar os cidadãos aí a entender e debater sobre os candidatos, a política de um modo geral, aí com mais qualidade, com mais responsabilidade, principalmente aí nessa época aí de eleição, né? Estamos aí no ano eleitoral, eleições para presidenciais, então é importante aí, queria que você falasse sobre essa ferramenta importantíssima nesse momento.
Claro, claro. Eu acho que o ICL vem demonstrando algumas coisas que são muito importantes aí. Eu acho que ele vem demonstrando, por exemplo, que conhecimento de excelência pode ser acessível a todos. Acho que isso é extremamente importante, né? Que uma mídia pode ser isenta e tal, e ela não precisa ser produto nem comprada pelo dinheiro, etc. E também a mesma coisa acontece no projeto sobre o oráculo, né? A ideia aí, o que foi? A ideia principal foi o quê? E se a gente tivesse, né, uma inteligência artificial, né? Ou seja, o que vai predominar sobre as redes sociais hoje em dia, etc., que não esteja já com o bias, né, com o projeto político que está acoplado, né, porque essas redes sociais de hoje em dia, elas são o exército americano, né? Não, você não precisa mais jogar bomba, bala, etc., né? Você usa as redes sociais para dominar as pessoas pelas ideias, né? Dominar as pessoas pela cabeça. Tá? Então você pode, inclusive, explorar mais uma sociedade sem destruí-la. É exatamente para isso que essas redes sociais servem, né? Ela é tecnologia militar americana, é aplicada, é a dominação política imperial americana no mundo inteiro. Como a gente pode ficar livre disso? É exatamente isso que o oráculo veio tentar ajudar a dar uma resposta. Lá, né, o cidadão vai ter acesso a uma infinidade de informações de uma maneira que não vai... De uma maneira sem filtro, né? Não existe um filtro, né, como existe nas redes sociais e na inteligência artificial, né, já montando desde sempre a direção daquilo que vai ser privilegiado ou não.
Perfeito. Gessé, muito obrigada pela sua disponibilidade. Foi um prazer conversar contigo aqui na Rádio Sputnik. Gessé Souza, sociólogo e reitor do Instituto Conhecimento Liberta. Muito bom mesmo a gente poder conversar mais aí, aprofundar nesses temas aí tão sensíveis e importantes, né, para a sociedade. Obrigada mesmo, viu? Um bom dia para você e a gente espera contar contigo em outras oportunidades. Será um prazer.
Tá? Obrigado a vocês, um ótimo dia e tudo de bom.
Obrigada.
Um abraço, muito obrigado.
9h31 agora.
Você está ouvindo Rádio Sputnik na Metropolitana FM. Você já conhece o canal da Sputnik Brasil no Telegram. Lá você acompanha notícias em tempo real, transmissões ao vivo e vídeos que movimentam a web. É buscar Sputnik Brasil e se inscrever. Participe da programação da Rádio Sputnik Metropolitana. É só mandar mensagem para o número 21 98065 0066. Você pode mandar perguntas para os nossos entrevistados, informações de trânsito, denúncias e sugestões de pauta. Adicione o nosso número 21 98065 0066. Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta.
Homem é preso em flagrante em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio, com centenas de imagens de abuso sexual infantil. A reportagem é de Vinícius Fernandes.
Um homem foi preso em flagrante por guardar imagens e vídeos de abuso sexual de crianças e adolescentes. A prisão aconteceu nesta segunda-feira, durante a Operação Dark Chain, realizada por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, com apoio do Laboratório de Operações Cibernéticas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo os investigadores, o suspeito foi identificado após apurações feitas na internet. Ele foi encontrado em Jacarepaguá, na zona sudoeste do Rio. Os agentes descobriram que ele participava de grupos usados para compartilhar esse tipo de material criminoso. As apurações também mostraram que um homem que não teve a identidade divulgada usava a internet para acessar, guardar e distribuir imagens e vídeos de abuso sexual de menores. Os investigadores ainda encontraram movimentações de dinheiro que podem ter ligação com os crimes. Durante uma busca na casa do suspeito, os policiais encontraram aparelhos eletrônicos com centenas de imagens e vídeos de abuso infanto-juvenil. A operação faz parte de uma ação para combater crimes cometidos pela internet contra crianças e adolescentes, identificar pessoas envolvidas na divulgação desse tipo de conteúdo ilegal. Reportagem Vinícius Fernandes.
Manhã em Foco, seu novo Jornal da Manhã, de segunda a sexta. Giro tecnológico.
Com ele,
Yuri
Hildebrand.
Bom dia.
Quanto tempo a gente não te vê? Uma semana. Quinta-feira foi feriado.
É verdade, cara.
Você não aparece por saudade, aqui no Manhã em Foco.
Pessoal com,
né,
saudade de informação aqui sobre ciência e tecnologia. Pois é, esse final de semana aí foi bem tranquilinho, né?
Feriado, né?
Também consegui descansar sexta-feira, é importante.
É com semblante bom, né? O menino descansou.
Tô meio, será? Não sei se eu estou com semblante tão bom assim, mas enfim, hoje vou trazer um assunto, enfim, sério, né? De certa forma, acho que é importante a gente destacar isso aqui, até para entender o que que significa e também não... Não, como é que eu posso dizer? Não criar teorias, né, em cima disso, porque o tema é vacinação, né? Foi suspensa a vacina da dengue produzida pelo Butantan, o Ministério da Saúde suspendeu a aplicação. Já foram 500 mil pessoas imunizadas, né, no Brasil, e tiveram casos graves aí de reação. Possível reação, tá, gente? Estou falando aqui porque possivelmente relacionado. Está sendo investigado. O ministro Alexandre Padilha disse que não tem dados suficientes para estabelecer essa relação causal, né, entre a vacina e os casos graves de reação. Foram duas mortes suspeitas, tá? Então isso é um alerta. Agora, a gente tem que entender que É um movimento de segurança, né? A gente tem que entender que é um movimento de segurança do Ministério da Saúde. Sinalizou que tem uma possibilidade, suspende na hora e, né, os cientistas, os pesquisadores vão estudar o caso para entender melhor o que que aconteceu, se tem relação de fato, mas a gente precisa entender melhor o que que significa isso tudo, né? E para isso, eu achei importante a gente trazer esse assunto aqui.
Claro.
Aí lembrando que a orientação do Ministério da Saúde, né, para pessoas vacinadas nos últimos 21 dias é procurar acompanhamento em uma unidade de saúde para ficar monitorando, né, possíveis reações adversas. Eu trouxe também a posição do Butantan para a gente entender, né? O Butantan produziu esse imunizante contra a dengue e, segundo eles, né, nos testes com profissionais da saúde que estavam sendo vacinados, estava tudo certo, mas a orientação ocorre em casos... Nesse momento estão sendo vacinados profissionais de saúde, né, nesse momento de suspensão, e a orientação ocorre em razão de alguns casos de reação adversa detectados. Eles sinalizaram que 3 deles com sinal de gravidade em um universo de aproximadamente 500 mil vacinados, que podem estar ou não relacionados à vacinação. Tá? Eles destacaram que a eficácia global da vacina contra a dengue grave é de 79,6% a 89%, né, num estudo publicado numa revista científica internacional. Então, reforçaram aí que o imunizante funciona no sentido de tratar a dengue, né, tem essa possibilidade, e eles entendem a suspensão como essa precaução, né, do Ministério da Saúde. Reforçaram ali o compromisso também de entregar produtos seguros e eficazes para enfrentamento de problemas de saúde pública brasileira pelo SUS. E aí estou trazendo isso aqui, um posicionamento do Butantan, né, acho muito importante, é um instituto científico relevante aqui para o nosso país, principalmente para a produção de imunizantes, vacinas, sim, sim, né, pensando na saúde pública. E aí, para conversar sobre o assunto, para entender melhor o que aconteceu, a gente tem que falar com um especialista, é claro. Então a gente traz aqui no Giro Tecnológico de hoje o Dr. Marcos da Silva, que é médico infectologista e membro do Comitê da Sociedade Brasileira de Infectologia, o SBI. Bom dia, Marcos, obrigado por participar aqui com a gente.
Bom dia, Yuri, é um grande prazer.
Doutor, explica para a gente o que significa essa suspensão da vacinação contra a dengue com o imunizante do Butantan. É um sinal de que a vacina... um sinal de que a vacina acelerou demais nos testes, por exemplo. Explica para a gente o que está acontecendo no geral, para os nossos ouvintes também ficarem um pouco mais tranquilos com a situação.
É um procedimento de cautela adotado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, pelo próprio Instituto Butantan, frente a essas duas notificações de óbitos, né? São 3 casos graves, 2 evoluíram para óbito, e de se investigar se há correlação com a vacina, com efeitos colaterais da vacina. Uma vacina é um produto farmacológico, né? E pode ter efeitos adversos. E até o momento onde os testes foram realizados, esses efeitos colaterais não apareceram, efeitos adversos graves, e agora, com o surgimento desses 3 casos e esses 2 que evoluíram para óbito, então foi suspensa a vacinação, está em investigação essa situação, e acredito que logo nós teremos uma resposta em relação ao procedimento da continuidade da vacina ou uma atenção especial em situações especiais.
Doutor, uma coisa que normalmente se observa, né, em caso de reações e tal, ou até de doenças em geral, né, é a correlação de possíveis comorbidades e tudo mais com casos de situação mais extrema. Eu queria entender se os casos de morte, né, essas 2 mortes, esses 2 óbitos, e as reações extremas possíveis, né, relacionadas à vacina, tem alguma característica em comum ali que dê para a gente apontar algum tipo de comorbidade ou algum agravante?
É uma vacina que ela é produzida com vírus vivos atenuados, né? Então, o que precisa se conhecer nesse momento é qual era a situação de saúde dessas 2 pessoas que faleceram. E a gente sabe que algumas vacinas, né, elas são até uma contraindicação em indivíduos, por exemplo, imunossuprimidos. As vacinas de vírus atenuados, têm uma contraindicação em indivíduos que têm sua deficiência imunológica, imunitária, né, porque pode ocorrer um risco de a gente ter uma doença causada pelo esse vírus ou esses vírus nesses indivíduos. Então, tudo isso tem que ser levado em conta nesse momento. Eu acho que precisa-se ter cautela, ter bom senso, Por quê? Porque a vacina ela é importante para a população. As vacinas, como todos, são, elas são importantes, né? Principalmente para nós que trabalhamos com doenças infecciosas. Então, eu acho que nesse momento é o momento que temos que aguardar a análise desses casos e o pronunciamento do Ministério, do Programa Nacional de Imunização e do próprio Instituto Butantan.
É, doutor, e aí surgiu até uma dúvida aqui, né? É, existem outras vacinas da dengue no mercado, né? Quer dizer, pelo menos o SUS está aplicando outras vacinas. Queria só confirmar essa informação contigo, também entender se essa era a vacina usada na campanha que a gente teve no início do ano, principalmente.
A vacina que foi utilizada é a vacina japonesa, que é uma vacina em duas doses e é uma vacina que tem um teste longo em populações, né? E foi essa vacina inicialmente utilizada até iniciar a vacinação com a vacina do Butantan.
Ai, tá certo. E queria entender como que a suspensão dessa vacina do Butantan ela pode afetar esses outros imunizantes, né? Essa vacina japonesa, por exemplo. É, dá para a gente falar numa questão mais de desconfiança da população ou o próprio Ministério da Saúde interrompe a campanha de vacinação contra a dengue também? É, isso fica suspenso por enquanto? Explica para a gente, por favor.
Eu acredito que até ter essas respostas, a vacinação vai ficar suspensa com a vacina do Butantan. E o Ministério vai analisar essa situação e acredito eu que, no caso de uma não continuidade, irá colocar no lugar uma outra vacina, como essa que foi utilizada no início, essa vacina japonesa.
Ah, tá certo. E quais são os próximos passos depois da suspensão de uma campanha do tipo? Essa pesquisa, ela costuma demorar quanto tempo? Ela pode demorar quanto tempo? E também, existe algum caso de que, por exemplo, se substitua essa vacina do Butantan pela japonesa durante algum momento de pesquisa, de entendimento da situação?
Geralmente, a resposta de efeitos colaterais ela é rápida. Ela não costuma durar muito tempo. E eu penso que, no caso de uma suspensão da vacina do Butantan, deve-se introduzir a vacina japonesa na população.
Ah, tá certo. Queria entender agora quais as recomendações para quem tomou o imunizante e aparentemente está se sentindo bem. O Ministério da Saúde recomendou, né, procurar algum posto médico para poder fazer um acompanhamento, né? Mas queria entender quais sintomas assim, podem ser relacionados a esse agravamento e também em que casos uma reação mais grave pode significar correr atrás de um atendimento médico urgente.
Perfeito. É importante que as pessoas que receberam essa vacina observem no período de 21 dias após a vacinação se há o aparecimento de febre, dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, sonolência excessiva, sinais de desidratação ou piora do estado geral. As pessoas que apresentem esses sintomas nos 21 dias após a vacinação, elas devem procurar as unidades de saúde, as salas de vacinação, porque esses locais eles estão preparados para avaliar esses efeitos e considerar efeitos adversos, todos os efeitos adversos de todas as vacinas, eles são notificados, existe um sistema de notificação de efeitos adversos das vacinas. Essas pessoas serão orientadas, assistidas e acompanhadas ou encaminhadas para atendimento complexo, caso seja necessário.
Doutor, e aí falando sobre o que essa suspensão significa para campanhas de vacinação no Brasil como um todo, né? As campanhas que a gente tem hoje em curso. Inclusive a da gripe, né? Aconteceu agora há pouco aqui no Rio de Janeiro, muita gente imunizada. A gente vendo, né, postos de vacinação pelas ruas. E a gente tem uma relação com a vacina que eu acho que é muito diferente de outros países, né? Eu acho que o brasileiro, no geral, entende a necessidade da vacina, apesar do que a gente viu nos últimos anos, né? Com muito negacionismo, por exemplo, refutando algumas vacinas, mas a gente tem uma relação próxima com a vacinação. Queria entender o que essa suspensão significa para as campanhas em si e também se tem algum receio do meio médico, por exemplo, né? Sobre uma possível desistência da população, por exemplo, enfim, alguma tentativa de corroborar ideias negacionistas relacionadas à vacina. Como que isso é enxergado agora nesse momento?
Vacina é a melhor arma que nós temos na prevenção das doenças infecciosas. Nós, infectologistas, sabemos da importância da vacina, né? As vacinas como a polio, hoje nós não temos mais polio, paralisia infantil no Brasil, graças a essa vacina. O sarampo está controlado, a difteria, né? A própria varíola foi erradicada do mundo com a vacina. A vacina é uma arma sensacional. O que acontece nos últimos momentos, nos últimos tempos, é que nós estamos tendo uma rápida evolução. Os testes de vacina são testes demorados. A vacina da rubéola, que foi a vacina mais rápida, ela levou 5 anos para estar disponibilizada para todo o público. Então, eu acredito que a velocidade com que, nos últimos anos, essas vacinas surgiram, elas precisam ser repensadas e adequadas, porque é questão de acertos, que a vacina é excelente, que é uma vacina boa, que é uma vacina que teve impacto, que teve uma eficácia, os trabalhos publicados mostram essa eficácia que o senhor colocou de 79,6% a 89%. Isso é uma proteção muito importante. Então, eu acredito que, frente a esse momento, serão feitos ajustes e não tenho do porquê ter essa negação às vacinas. As vacinas salvaram muitas vidas e muitas sequelas. A gente não vê mais sequela de paralisia infantil, graças à vacina.
Doutor, e aí queria também que você trouxesse algumas informações sobre a vacinação contra a dengue. E aí, considerando a campanha que a gente teve nesse ano, né, que foi considerando a vacina japonesa, quão eficaz foi essa vacinação contra a dengue e quão importante a gente pensar na sequência desse plano de vacinar o brasileiro, no geral, contra a dengue. Né? Uma doença que a gente costuma ver muito por aqui, uma rabovirose muito comum, e queria que você explicasse qual é a importância da gente manter isso em mente, né? A vacinação contra a dengue como algo muito importante.
É muito importante porque, infelizmente, a dengue são 4 vírus. E o indivíduo tem possibilidade de ter 4 vezes dengue. E a gente sabe que infecções sucessivas com sorotipos diferentes aumentam o risco da gravidade da doença. Então, é muito importante a estratégia vacinal, a continuidade. Por quê? Porque nós tivemos primeiro a circulação de 1, 2, depois está entrando 3, tem o 4. Então, é uma doença que nos preocupa em termos de morbidade e de mortalidade. Ou seja, produzir doença, doença importante e doença que pode levar à morte. Então, a campanha de vacinação é uma estratégia importante, principalmente para uma doença que tem essa característica de ter 4 vírus e que esses 4 vírus ainda vão circular no nosso meio.
Doutor, obrigado, viu, pelas explicações aqui. Acho que é muito importante. É um momento de preocupação, né? A gente fica vendo com certo receio assim, essa situação, mas é importante entender, né, que o motivo principal é a precaução, né? Para evitar que mais situações aconteçam, até que se entenda se tem uma relação direta, né, desses óbitos, desses casos graves com a vacina. Então, acho que a mensagem é essa, né, para os nossos ouvintes. Não precisa se, né, desconfiar da vacina. Eu acho que o procedimento está sendo feito da forma correta. E enfim, é esperar mais novidades aí do Ministério da Saúde para a gente entender como que se dá sequência a essa campanha.
Exatamente. Enquanto se aguarda, aproveitar para pôr a carteira de vacinação em dia com as outras vacinas.
Exatamente, exatamente. Até porque, né, chegar no postinho e tomar várias vacinas de uma vez, às vezes você volta riado mesmo. Porque
é verdade.
A gente está falando
de... regular, que é um dos poucos países que tem uma disponibilidade, um cardápio de vacinas muito grande e gratuito.
Exatamente. Nossa, fico imaginando como é que deve ser para o gringo, por exemplo, né, que chega aqui... E olha, você correndo atrás de vacina, deve ser muito curioso, mas é muito bom. Não tem isso em outros países, é para destacar, o Brasil tem esse potencial. E como eu estava falando, né, a gente tem uma boa relação com a vacina, num geral, né? Então, tanto que campanha de vacinação faz fila, gente, não tem como. Então é isso, é importante a gente ficar tranquilo nesse caso, nessa situação, esperar os próximos comunicados aí do Ministério da Saúde, que está correndo atrás de entender melhor essa situação, e para a gente ficar tranquilo. É isso, doutor, muito obrigado, viu? Esse foi o doutor Marcos da Silva, médico infectologista e membro do Comitê da Sociedade Brasileira de Infectologia, o SBI, aqui no Giro Tecnológico.
Obrigado, bom dia.
Bom dia, doutor.
Valeu, Yuri, muito obrigado, viu?
Valeu,
por mais
Arthur.
Essa coluna importantíssima. Valeu, no nosso jornal, viu?
Obrigada.
Um forte abraço.
Às vezes eu trago assuntos importantes.
Né? Sempre traz.
Falsa
quando
modéstia.
Você não traz assunto importante... É como na quinta passada, por exemplo.
Posso feriado. Confessar? É posso trazer aqui? Confessar aqui para vocês.
Confesse.
Ah, abre o coração.
Uma das ideias de pauta para essa semana seria o quê? Dicas de jogos para a Copa do Mundo.
Maneiro.
Mas eu vou adiar. Quinta-feira é um bom dia, né?
Quinta é um bom dia.
Vamos ver se não tem mais assunto importante para trazer. Eu posso falar um pouquinho nele.
Isso é muito importante.
Se você me lembrar, eu vou trazer as dicas aqui para o nosso
grupo. Ah, com certeza, então, lembrarei. Tá.
Jogo ele lembra, com certeza.
Forte abraço.
Yuri. Valeu, tchau, tchau.
9h52.
Você está ouvindo Rádio Sputnik na Metropolitana FM. Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã, de segunda a sexta.
Tem recadinho do pessoal do Jabuticaba Sem Caroço.
Olá, ouvinte. No episódio de hoje do Jabuticaba Sem Caroço, vamos falar sobre a profissão que já movimenta a economia, atrai novos adeptos, mas ainda não é regulamentada, a dos personal organizers ou organizador profissional. Você provavelmente já ouviu falar deles. De acordo com o Sebrae, a maior parte dos personal organizers atua em residências, organizando desde um único cômodo até imóveis inteiros, e o trabalho pode render até R$20 mil por mês. Embora tenha já registro CBO da Classificação Brasileira de Ocupações, a Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade, a ANPOP, pede um código KINAI próprio desde 2019. E a gente bate um papo sobre isso com quem entende do assunto. Ana Larcon, presidente da associação, e Adriana Tomás, personal organizer formada pela OZ Organize Sua Vida desde 2019, que é certificada em organização residencial e mudança e associada à ANPOP. Então não perca, a gente tem um encontro marcado, esperamos vocês aqui na programação da Rádio Sputnik Metropolitana.
Esporte em Foco.
Com ele,
Thalisson
Martins.
Bom dia para você, Kelly Muniz. Bom dia, Arthur Neto.
Bom dia.
Estamos ligados no Manhã em Foco. Vamos começar falando da seleção brasileira, porque
emoção.
Falta apenas dois dias para a Copa do Mundo, né? Para a seleção. A seleção estreia somente no sábado, mas já teremos, né, África do Sul e México abrindo essa Copa do Mundo, que com certeza vai ser uma Copa maravilhosa, com muitos jogos interessantes, alguns nem tanto, mas muitos jogos legais também. E vamos falar dele, né? Um dos principais personagens da seleção brasileira, não tem como escapar, o Neymar, porque ontem ele passou por exames, né, de ressonância magnética, e a recuperação da lesão muscular dele de grau 2 na panturrilha direita já foi informado, como é que tá, né? Segundo a própria CBF, a expectativa da comissão técnica é que ele já esteja disponível para o segundo jogo da Copa do Mundo contra o Haiti. Para esse jogo contra o Marrocos, na estreia, possibilidade praticamente zero. Hoje a seleção brasileira vai realizar um treino a partir das 14h, e a expectativa é que ele não treine, só dê aquela corridinha, né? Não trabalhe ainda com bola. Inclusive, em nota, a CBF diz que o jogador apresenta uma boa evolução, mas não faz ainda uma projeção. Então a intenção é que, com o passar dos dias, ele se apresentar melhor, ele vai ser liberado aí para poder fazer exercícios com bola. Essa informação ainda está aguardada a 7 chaves. Mas, como o jogo está um pouco em cima, seria muito arriscado, né, você colocar um jogador se recuperando de uma lesão logo na estreia. Até porque ele é reserva, vale frisar que ele não é titular, então não é uma peça fundamental. Por exemplo, na Argentina, existe toda uma situação com relação ao Messi, que vem se recuperando de lesão. O próprio goleiro Dibu Martínez, que quebrou o dedo, então vai tirar agora, vai fazer alguns testes para ver se ele vai poder ser titular. Na Copa do Mundo, nós temos muitos jogadores se recuperando, né? E o Neymar é um deles. E eu acho que dá para segurar. Se não der para usar contra a Haiti, segura um pouquinho para contra a Escócia. Se não der, já segura um pouquinho mais para a segunda fase.
Se não der...
É, e aí vamos ver, né? O importante,
Copa 2030.
É, porque é difícil você encarar essa situação com uma naturalidade, né? Uma lesão, qualquer probleminha você pode piorar. Por exemplo, o nosso lateral Wesley, ele teve uma lesão, né, durante a temporada passada, se recuperou, infelizmente, né, foi cometido com essa nova lesão. Inclusive, o Ederson, que foi convocado na vaga dele, já treinou ontem, né, normalmente com
muito
grupo.
Bom jogador.
E assim, ontem na coletiva do Bruno Guimarães, ele soltou uma aspa que eu entendi que é o seguinte: o Brasil vai jogar com o meio-campo mais preenchido, né? Porque ele falou que é muito bom ter um jogador no meio-campo para trocar passe. E elogiou o Paquetá, dizendo que eles ali no Lyon jogaram juntos, né? Fizeram troca de passe. Então, assim, eu acho legal. Os jogadores já devem ter conversado com o Ancelotti, que eu acho que o Ancelotti é aquele cara muito de grupo, né? Eu acho que ele ouve os líderes desse grupo. O Casemiro, o próprio Marquinhos, que é o capitão. E outros jogadores mais experientes, o Danilo, né? Do Flamengo. E como ele também tem um homem de confiança, que é o Bruno Guimarães, né, que está sempre sendo escolhido para jogar, acho que ele ouviu também. E se eu tivesse que apostar, o Brasil vai com o meio campo preenchido, não aquele 4-2-4 que a gente viu que não surtiu efeito, né? Talvez o 4-2-4 pode vir a funcionar com o Haiti. Porque você bota um monte de atacante, né? Você dá um meio campo ali pro Haiti, os caras não vão saber muito o que fazer, não que seja né, uma fórmula exata. Mas assim, é muito arriscado você botar contra o Marrocos, que tem um meio campo forte, tem o lateral Hakimi, que é o melhor do mundo, você dá espaço para esses caras, o risco é muito grande. Então eu acho que ele já entendeu que o 4-2-4 para esse jogo é muito complicado, eu imagino que ele vai de 4-4-2, e aí o Paquetá ganha a titularidade. Na lateral direita existe uma grande dúvida, né? Com esse corte do Wesley, será que ele vai colocar o Ibanez? Porque o Danilo que entrou como titular, até porque o Ibanez estava fazendo a zaga, né? Na vaga do Magalhães ali, do Gabriel Magalhães. Mas assim, será que é o Ibanez que vai ser? Ele não confirmou o time titular ainda. Hoje tem mais um treinamento, né? Hoje é terça, tem treinamento na quarta, na quinta, na sexta, e aquele regenerativo, né? Só pra galera ficar mais tranquila pro jogo. Então assim, não está confirmado o time. A princípio, vai ser o Ibanez, mas pode ser o Danilo. Então vamos ver como é que vai ser. Ou até o Fabinho. Não dá pra saber, né? Tá tudo guardado a sete chaves. Eu acho que ele não vai inventar muito. Acho que ele vai colocar aquilo que ele já trabalhou. Então por isso eu coloco o Fabinho lá no final da fila. Mas assim, não me surpreenderia, tá? Se o Danilo entrasse na lateral direita. Só que eu acho um retrocesso, porque a gente sabe, é um consenso. O Danilo não consegue jogar 90 minutos. Ainda mais uma Copa do Mundo, né? Que é toda hora a bola chegando ali. Né? Então eu imagino que o Ibanez seria a melhor alternativa. Mas eu não vou falar pra você que eu entendo mais que o Ancelotti, né? Seria muito ousado da minha parte. Vamos ver como é que vai ser essa estreia do Brasil contra o Marrocos. Mas a gente vai tratar esse assunto mais tarde, a partir das 11 da manhã, no Arquibancada no Ar, né? Tá, Sputnik, você que perdeu ontem? Não, ontem foi a estreia do Arquibancada no Ar, né? Agora um programa mais dinâmico, mas ficou muito interessante. E a gente vai atualizar você, ouvinte, ao longo da programação também. É isso, pessoal.
Valeu, Thalisson, muito obrigado.
Valeu, até daqui a pouco.
Ficando por aqui, Manhã em Foco, que volta amanhã às 8 da manhã. Obrigada pela sua companhia, uma boa terça-feira. Continue ligado na nossa programação. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.